Os cantores, o coro cantou da coroa que nos será dada a todos. Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Hoje, o primeiro dia deste ano, a primeira reunião, nós queremos, de fato, agradecer de coração, de fato, saudar a todos, de fato, de coração, desejar as boas-vindas. Nós estamos aqui de toda a Europa, reunidos, também da Venezuela, da África do Sul, de diversos países, e nós nos alegramos por podermos nos reunir para ouvirmos a palavra de Deus. O irmão Helmut Miskis, ele anunciou que hoje será uma reunião especial. E antes de entrar em maiores detalhes, deixe-me saudar, passar todas as saudações, irmão Rus, deixa saudar a todos, irmão Schmidt, e então da Rússia, da Ucrânia, do Haiti, especialmente do Quênia, de Uganda, do Congo. Então temos saudações da Nova Zelândia, saudações de Denver, Colorado, saudações de Montreal, Canadá, saudações da Sérbia, saudações do Chile, saudações especiais do Chile. Então nós temos saudações da cidade do Cabo. Então temos saudações de Ashdod, Israel. Saudações, e no momento não estou certo, é escrito em francês, sem mencionar lugar e país, ainda o mesmo, muito bom. Então, temos saudações de Nista, França, de Nice, da França, saudações de Lyon, saudações da Índia, sim, saudações da Romênia, saudações... saudações da Costa do Marfim, saudações do nosso irmão da Universidade do Estado do Cabo, ainda saudações da Cidade do Cabo, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Etienne Ginton, eu creio que simplesmente faz parte. Sim, de todos os lugares, todos deixam saudações de coração. Especiais saudações do irmão Wallström, que jamais podemos esquecer, que ele já está ligado com nós já há muitos anos, intimamente ligado conosco há muitos anos. Então, decidimos o seguinte, das viagens especiais por 8 países da África foram filmadas algumas das reuniões, e nosso irmão Witzek e algumas partes dessas reuniões ele ajuntou-as, e cerca de 30 minutos nós então nós receberemos uma visão daquilo o que Deus faz no continente africano. Houve dias, visitou a Inglaterra, um John Wickley esteve lá, então, posteriormente, John Wesley, Deus visitou a Alemanha, Martinho Lutero visitou a Suíça, um Zwingli em Zurique, quem foi? Um Calvin em Genf, um Rus em Praga. Deus, ele visitou os países da Europa. E de fato, parece ser como Deus estivesse ter visitado o continente americano de forma especial. E vocês sabem todos que o irmão Branham tinha um desejo íntimo, direto, de ir à África. Ele ainda fez a consideração, todos os outros países na Europa podem ter um médico ainda, pagar um médico, mas as pessoas na África não. E de fato, esteve no seu coração que especialmente o seu ministério fosse abençoado lá para que as pessoas pudessem, a presença de Deus, sim, o poder ressuscitador do Senhor, que pudessem vivenciar isso em alma, espírito e corpo. E assim, nós simplesmente estamos gratos por, posso dizer com paciência, nós podemos ter uma introdução, uma visão naquilo que Deus está fazendo, e vamos falar muito abertamente. Todos vocês estão realmente ajudando para que essa palavra seja carregada em todo o mundo, e por isso vocês até têm um direito de verem o que está acontecendo sobre a Terra. Nós havíamos incluído a Alemanha, Áustria e Suíça. Então, no ano de 2010, eu estive em exatamente 30 países pregando a palavra. E eu não sei se isto se repetirá ainda uma vez, mas seja gratidão dada a Deus. De fato, foi o mais poderoso, o ano mais poderoso e mais abençoado do que se refere à pregação da mensagem divina. Eu me lembro ainda do Paquistão, o segundo maior país islâmico da Terra, e vejam lá, em 9 reuniões, acima de 4 mil pessoas vieram para ouvirem a palavra. Deus chama de todos os lugares para fora, e assim estamos simplesmente gratos que podemos, com a mensagem divina, com a palavra da cruz, com a mensagem da reconciliação, que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, que nenhuma pessoa precisa ir à perdição, a não ser que ele faça isso intencionalmente, porque rejeita a oferta de graça do Senhor. Por isto, a pregação do Senhor foi determinada para ir a todo mundo e o seu Evangelho para ser pregado a toda a criação, e quem crer e for batizado será hoje ainda salvo. Hoje ainda será salvo, pois assim está escrito, e nós pregamos o mesmo Evangelho. Então, em conexão No filme da África, nós hoje, após anos, nós veremos a segunda parte do filme do irmão Branham, onde ele ora para os enfermos, para que todos que até agora ainda não sabem o que Deus fez nos nossos dias, e todos vocês sabem que cada avivamento teve uma origem. E o último avivamento, Deus de fato trouxe a vida através do irmão Branham. 1946, toda a Europa estava em destroços, em ruínas, e o mundo estava em situação terrível e trevas. E vejam, Deus fez um novo começo pela graça. E a palavra do Senhor, especialmente também, acompanhada por coisas sobrenaturais, tomou seu caminho. E então veio a mensagem, a abertura dos sete selos. Irmãos e irmãs, nesse lugar, nenhum homem é glorificado. Neste lugar, somente a Deus, o Senhor, cabe a honra. Mas nós não pensamos sequer em passar ao largo daquilo o que Deus fez em nossos dias, em nosso tempo. Nós simplesmente somos muito gratos por isso. Deixe-me, antes de vermos a primeira parte, deixe-me ler a palavra, qual seja, de Atos 22, e então, se Deus quiser, entre os dois filmes, eu falarei ainda alguma coisa. Atos 22, versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Versículo 21, e disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E o agradável é que o Senhor não somente envia, mas que ele vai junto, que ele acompanha os seus mensageiros. E como está escrito no profeta Isaías, que confirma a palavra dos seus servos, pois nós não carregamos a nossa, mas sim a mensagem de Deus. Alegre-se juntamente naquilo e sobre aquilo que Deus, especialmente no ano de 2010, fez sobre toda a terra. E se lembrarmos, pensarmos nisso, que na última transmissão, acima de 700 pessoas, conexões em cerca de 17 países estavam conectadas. Então nos alegramos de coração por a palavra de Deus estar alcançando a última mensagem, os confins da terra. Mais um pensamento ainda, que eu não quero esquecer, é que agora, não somente em termos de ensinamentos, mas pessoalmente, nós temos que ser trazidos de volta ao estado pela graça, um estado de agradável a Deus, de estarmos agradáveis a Deus, sermos agradáveis a Deus, e para estarmos de acordo com Mateus 25, aqueles que estavam prontos entraram para as bodas. Não aqueles que todos sabiam, não aqueles todos que conheciam a tudo, mas sim aqueles que estavam preparados, entraram nas bodas do Cordeiro, e a porta foi fechada. Nós somos gratos por cada revelação que Deus nos deu, mas nossa preparação pessoal é necessária para estarmos lá quando o Senhor voltar. Vamos cantar agora Somente Crer, Somente Crer. Então pedimos que os irmãos que liguem.
I'm glad to be here in your city and in this stadium.
Estou alegre, estou muito contente d'être ici dans votre ville et dans votre cidade, no seu estádio.
Nós somos uma grande família.
Wir sind eine große Familie.
Nós temos pai que está nos céus.
Wir haben einen Vater, der im Himmel ist.
Em João capítulo 20, versículo 17, nosso Senhor diz:
Em Johannes capítulo 20, versículo 17, sagte unser Herr:
Eu vou para o meu Pai e o vosso Pai.
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater.
Eu vou ao vosso Deus, eu vou.
Zu meinem Gott und eurem Gott.
Ao meu Deus e o seu Deus, aí irei.
Em
João capítulo 14, nosso Senhor diz: Eu irei preparar morada. Então voltarei e vos levarei para assim que vocês estais onde eu estou.
Dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid.
Usualmente eu leio muitas escrituras.
Normalerweise lese ich viele, viele Schriftstellen.
Eu quero que vocês saibam o que Deus diz na sua palavra.
Denn ich möchte, dass ihr wisst, was Gott in seinem Wort gesagt hat.
Pois céus e terra passarão.
Denn Himmel und Erde werden vergehen.
Every interpretation will pass away.
Toda interpretação passará.
Jede Auslegung wird vergehen.
Every wrong teaching will pass away.
Todo ensinamento, doutrina falsa passará.
Jede falsche Lehre wird vergehen.
But the word of God remains.
Mas a palavra de Deus permanece eternamente e eternamente.
Doch das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.
Eu não estou aqui para falar de mim mesmo. Eu estou aqui para partir com vocês a preciosa palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. E nós cremos o que a Escritura diz. Alguns creem que o tempo da graça passou.
Es gibt Menschen, die glauben, die Gnadenzeit sei vorüber.
Alguns creem que o Senhor já tenha vindo.
Manche glauben, der Herr sei bereits gekommen.
Alguns creem que não há mais sangue no trono da graça.
Andere glauben, das Blut sei nicht mehr auf dem Gnadenthron.
Todos esses ensinamentos estão errados, errados, errados.
Alle diese Lehren sind verkehrt, verkehrt, verkehrt.
O sangue do Cordeiro ainda está no altar da graça.
Das Blut des Lammes ist immer noch auf dem Gnadenthron.
Ainda estamos esperando a volta de Cristo.
Wir warten immer noch auf die Wiederkunft Christi.
E este é o nosso tempo de preparação. Então há ensinamentos sobre os sete trovões.
Dann gibt es auch noch die Lehren über die sieben Donner.
So many different teachings.
So tantas diferentes doutrinas, ensinamentos. Sobre os sete trovões.
Über die sieben Donner.
Let me say this in love.
Deixe-me dizer isto em amor.
Lasst mich folgendes in Liebe sagen.
They are all wrong.
Todas estão erradas.
Sie sind alle falsch.
Estão todas erradas. Estão todas erradas. Não há sequer um ensinamento de trovão na Bíblia.
Es gibt nicht eine einzige Donnerlehre in der Bibel.
Se há uma, eu o desafio a vir aqui.
Wenn es eine gibt, fordere ich euch auf, hierher zu kommen.
Para mostrar para mim diante da Bíblia.
Und sie mir in der Bibel zu zeigen.
Eu posso vos mostrar da Bíblia.
Ich kann es euch mit der Bibel beweisen.
Eu posso mostrar de Revelações capítulo 10.
Und zwar aus Offenbarung Kapitel 10.
When the Lord will come down as the angel.
Quando o Senhor vir como o anjo da aliança.
Wo der Herr als Engel des Bundes herabkommt.
We are expecting the Lord as bridegroom.
Nós esperamos ele como noivo. Esperamos o Senhor como noivo.
Wir erwarten den Herrn als Bräutigam.
Because we are the bride church.
Porque nós somos a igreja noiva.
Denn wir sind die Brautgemeinde.
Mateus 25.
Mateus 25.
Behold the bridegroom cometh.
Voici, l'époux vient.
Siehe, der Bräutigam.
Vejam, o noivo vem. Vejam, o noivo vem.
Siehe, der Bräutigam kommt.
Go ye out to meet him.
Saí para encontrá-lo. Saí para encontrá-lo.
Macht euch auf, ihm zu begegnen.
This is the calling out time.
Esse é o tempo do chamado. Para o chamado para fora. Vós, meu povo, saí do meio deles.
Ihr, mein Volk, geht aus ihrer Mitte hinweg.
Sejam separados, diz o Senhor. Separai-vos, diz o Senhor. Ordena o Senhor, esse é nosso tempo. É o tempo do chamado para fora. É o tempo da separação. Mateus 25.
Mateus 25.
No versículo 10 está escrito: aqueles que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. Vocês estão se preparando? Vocês estão preparados? Hoje é dia especial, é um dia especial. E a decisão que vocês fazem hoje, vocês encontrarão o Senhor no dia do julgamento.
Werdet ihr am Tag des Gerichts vor dem Herrn erscheinen.
Make the right decision.
Tomem a decisão correta.
Trefft die richtige Entscheidung.
Place everything Brother Branham said.
Coloquem tudo o que o irmão Branham disse.
Fügt alles, was Bruder Branham gesagt hat.
dentro da palavra de Deus. Muitos que dizem crer na mensagem, eles não abrem a Bíblia. Eles tiram as citações fora do contexto, fazendo suas próprias doutrinas antes do retorno de Cristo. A igreja neotestamentária tem que ser restaurada. Todos os ministérios têm que ser restaurados. Todos os dons espirituais têm que ser restaurados. Atos 3, a partir do versículo 21, de 17 a 21, Deus enviará o tempo de refrigério. De acordo com Isaías, capítulo 28, e no versículo 21 nós lemos Cristo permanece nos céus até os dias da restauração terem vindo. Deixe-me fazer a seguinte afirmação. Todos os nossos irmãos que têm um ministério para a igreja noiva, igreja de Cristo, noiva de Cristo, eles podem se pôr de acordo com Efésios capítulo 4.
Können gemäß Epheser Kapitel 4 eingeordnet werden.
Todo ministério posicionado por Deus no ministério, no corpo de Cristo, servirá para edificação da igreja do Deus vivo. Todo ensinamento falso causará divisão. Permaneçam com a palavra de Deus. Permaneça com o ensinamento puro apostólico. O primeiro serve, a pregação do primeiro serve e do último serve tem que ser a mesma. Muitos pregadores nas denominações, eles dizem, não cremos em Mateus 28. Nós cremos em Mateus 28. Nós cremos em Marcos 16. Nós cremos em Lucas 24. Nós cremos em João capítulo 20. E todos esses quatro evangelhos, o nosso Senhor falou aos seus discípulos após a ressurreição. Em Mateus 28, trata-se de ensinar a todos os povos e que batizem no nome, em o nome. Pai não é nome. Você é um pai. Você é um filho. Vocês são maridos. Mas isso não é o seu nome, os vossos nomes? E se nós temos que batizar em o nome do Pai do Espírito Santo, Pai do Filho e Espírito Santo,
wenn wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen?
Nós temos que saber o nome primeiro.
Müssen wir den Namen zuerst kennen?
O apóstolo Pedro estava presente quando Deus deu a ordem.
Der Apostel Petrus war dabei, als Jesus den Missionsbefehl gab.
Em Atos capítulo 2,
na Apostelgeschichte 2,
o primeiro sermão, ele foi pregado sobre a unção do Espírito Santo. Arrependei-vos e deixai-vos batizar em nome de Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fez o mesmo. Tudo que foi feito nos dias dos apóstolos,
alles, was in den Tagen der Apostel getan wurde,
foi feito o nome do Senhor Jesus Cristo.
Geschah im Namen des Herrn Jesus Christus.
Because that is the New Testament covenant name.
Pois esse é o nome do pacto do Novo Testamento.
Denn das ist der neutestamentliche Bundesname.
You shall call his name Jesus.
Você deve chamar o seu nome Jesus.
Du sollst ihm den Namen Jesus geben.
Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim nós compreendemos que os discípulos cumpriram precisamente as ordens que o Senhor havia passado. Que a ordem missionária do Senhor foi cumprida precisamente. E foi o irmão Branham que foi utilizado pelo Todo-Poderoso Deus para fazer uma declaração muito cabível. E quando eu ouvi pela primeira vez, eu desliguei o aparelho de gravação, o toca-fita. Eu disse, meu Deus, eu não compreendo o que o seu homem está dizendo. Ele havia feito a seguinte declaração. Por favor, me perdoe por repeti-la.
Bitte vergebt mir, dass ich sie hier wiederhole.
Tudo que é batizado na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
jeder, der in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wurde,
está batizado na Igreja Católica Romana.
Ist in die römisch-katholische Kirche hineingetauft worden.
Eu estava tão chocado.
Ich war schockiert.
Eu não pude entender naquele momento.
Ich konnte es in diesem Augenblick nicht begreifen.
Mas então eu cheguei ao entendimento.
Doch dann verstand ich.
Os primeiros 300 anos antes, após os apóstolos, toda pessoa foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente após o Concílio de Nicéia, no ano de 325 após Cristo, quando Estado e Igreja foram unificados,
als Kirche und Staat vereinigt wurden,
e a religião católica se tornou a religião estatal,
und die katholische Religion zur Staatsreligion wurde,
pela primeira vez, Mateus 28 foi mal compreendido.
hat man Matthäus 28 missverstanden.
E a partir desse tempo, eles usam a fórmula e não o nome.
Und von da an benutzte man die Formel und nicht mehr den Namen.
Martin Lutero, um grande homem de Deus.
Martin Luther, ein großer Gottesmann.
Em 2017, cerca de 600 anos atrás, será 500 anos, quando Martin Lutero protestou contra a Igreja Romana, quando ele pregou as 96 teses na Igreja de Wittenberg. Mas aqui está o ponto que eu quero dizer, revelar.
Doch hier ist der Punkt, den ich hervorheben muss.
Pois justamente mil anos desse tempo de trevas havia chegado e passado.
Bis zu dem Zeitpunkt waren tausend Jahre des dunklen Mittelalters vergangen.
Da Idade Média. Nenhuma família tinha Bíblia.
In denen keine Familie eine Bibel besaß.
Somente os padres tinham a Bíblia, os sacerdotes. Ninguém podia checar o que estavam dizendo estava certo ou errado.
Niemand konnte prüfen, ob das, was sie sagten, stimmte oder nicht.
Mas desde esse tempo,
aber seit dieser Zeit,
a Bíblia foi traduzida para muitas outras línguas. Então, agora as pessoas podiam ler por si mesmas. Então foi reavivamento após reavivamento. Após o reavivamento luterano, veio o reavivamento metodista. Então veio o reavivamento batista. Em cada reavivamento, vou chegando cada vez mais próximo da palavra de Deus. E cerca de 100 anos atrás, foi aconteceu um novo derramamento do Espírito Santo. Mas aqui está algo que quebra o meu coração. Em todas as igrejas que chegaram à existência desde a reforma religiosa,
in allen Kirchen, die seit der Reformation entstanden sind,
eles permaneceram no batismo errado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Haben sie an der falschen Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes festgehalten?
O que eles fazem? O que os ministros fazem com Atos capítulo 2, versículo 40? 42. A Escritura Santa diz, onde a Escritura diz, eles permaneceram na Escritura dos apóstolos e profetas. Esse é o tempo de Deus para o povo de Deus, para sair de todas as denominações, de todas as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, para se separar-vos, diz o Senhor, e recebam a palavra da verdade. Assim nós entendemos da Santa Escritura. Nós estamos vivendo no fim do fim do tempo do fim. O último chamado está chegando aos confins da terra.
E
E nós só podemos somente dizer, aquele que tem ouvidos, ou que ouça. Não perca o dia da sua visitação. Esse é o dia que o Senhor fez. Deixe-nos estar alegres e jubilar. Que privilégio de vivermos agora, de conhecermos as promessas de Deus, de termos parte do que Deus está fazendo agora, e voltar a todos os ensinamentos bíblicos, pois tudo no fim será assim como foi no princípio. Quantos desejam estar prontos para o retorno? Deixe-nos todos levantar-nos. Nós estamos na presença de Deus. Quantos estão dispostos a viver de toda a palavra de Deus? De cada palavra de Deus? Cada palavra, cada palavra. Jamais duvide de uma simples palavra.
Zweifelt nie auch nur an einem einzigen Wort.
Quantos desejam ter uma direta revelação divina?
Wer von euch wünscht sich wahre göttliche Offenbarung?
Deus abençoe.
Gott segne euch.
Vocês sabem?
Wisst ihr was?
Vocês já receberam essa revelação?
Ihr habt diese Offenbarung bereits empfangen.
Deus os abençoe.
Gott segne euch.
Por seus olhos poderem ver, que vossos ouvidos podem ouvir. Isso é o que o nosso Senhor disse. Bem-aventurados vossos olhos. Bem-aventurados, abençoados só vossas orelhas. Pois veem, vocês ou escutam. Quantos veem? Quantos ouvem?
Oh,
meu Deus, Senhor. Prezado Senhor, estou fraco em meu corpo, mas estou firme no meu espírito por Tua graça. Senhor, estou, prezado Senhor, estou dominado o que estou vendo hoje, nesse dia.
Geliebter Herr, ich bin überwältigt von dem, was ich heute hier sehe und höre.
A Tua palavra não retornou vazia, mas sim cumpriu aquilo para o qual foi enviada.
Ce pourquoi elle a été envoyée.
Dein Wort ist nicht leer zurückgekehrt, sondern hat ausgerichtet, wozu es gesandt wurde.
Eu apresento todos os meus amados irmãos e irmãs no Senhor para ti.
Ich bringe dir alle meine Brüder und Schwestern.
Continue to bless them.
Continue de les bénir. Continue a abençoá-los. Para guiá-los através do seu Santo Espírito. Que mantê-los em sua santa palavra. Na tua perfeita vontade para esse tempo. E amado Senhor, eu quero vê-los novamente na glória.
Treuer Herr, ich möchte sie gerne in der Herrlichkeit wiedersehen.
São momentos de preparação.
Herr, dies sind Augenblicke der Zubereitung.
Nós cremos em ti e nós te agradecemos.
Und wir danken dir.
por tudo que tu fizestes, pela salvação de nossas almas, pela cura de nossos corpos, obrigado pela palavra prometida, que tu revelaste, que nos foi revelada por ti. Abençoe todos os filhos da promessa, com o Espírito da promessa, que a palavra da verdade seja selada em vossos corações pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu te agradeço, amado Senhor, por ter derramado seu sangue por nós. Nós estamos redimidos. Nós recebemos a tua vida, vida eterna, e nós viveremos eternamente. Que as bênçãos do Todo-Poderoso de Deus possa estar todos sobre os irmãos ministradores, e sobre todo o teu povo, em todas as vilas e países nesse país, nessa cidade, nesse país, pela graça de Deus. Obrigado no precioso nome de Jesus. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga maranata. O Senhor vem breve. Aleluia. Jubilem, estejam alegres pelo retorno do Senhor. O retorno de Cristo está próximo. Aleluia. Glória seja a Deus. Amém.
Amém.
Deus te abençoe, vos abençoe. Não sei se devemos olhar para o relógio. Se eu fizer, é suficiente. Hoje o tempo está a nosso favor, não contra nós. Irmãos e irmãs, eu gostaria simplesmente de dizer mais uma vez, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas de fato, aquilo que Deus fez, determinou, prometeu para o nosso tempo e que está, por sua graça, fazendo atualmente. Se nós lembrarmos que Deus, em sua graça, que a sua palavra, de fato, a sua palavra, a palavra da promessa, Ele tornou a verdadeira, cumpriu e enviou um ministério profético nesse tempo, nessa época profética, por sua graça enviou. Então é o agir de Deus e nós temos ou podemos aceitar. somente para aqueles que ainda não sabem, mas isso não aconteceu em algum canto da Terra, mas sim a ciência confirmou que a nuvem sobrenatural apareceu e que, e 28 minutos ainda, após o pôr do sol local, ainda estava clara, iluminando nos céus. É a revista Science, uma das mais conhecidas revistas científicas do mundo. Qual é a data aqui? Escreveu diretamente sobre isso, no dia 19 de abril de 1963. Especialmente com o artigo longo na revista Life, e a revista Life é da mesma forma tão conhecida assim. E se tal revista conhecida mundialmente, de fato conhecida mundialmente, é relatado sobre isto, então, o que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, então, não é um desejo religioso ou uma invenção religiosa, então, de fato, aconteceu. E aqui, o homem da universidade em Tucson, Arizona, escreveu o grande artigo aqui, enorme artigo, com o título "E uma nuvem alta, um círculo misterioso". E aqui está mostrado a aparição da nuvem, e nós simplesmente estamos gratos, eu especialmente, que eu pude me orientar, que eu pude ter o conhecimento de ter de primeira mão, não de alguém, mas até, eu já disse uma vez aqui, quando o irmão Branham disse que esta foto com a luz sobrenatural foi tomada, essa foto, por críticos, foi batida por Mr. Ayers e Mr. Kipperman, um católico e outro um judeu ortodoxo, e eram críticos. E o negativo dessa foto foi enviado a Washington, e lá foi analisada e provada se não é, de alguma forma, havia uma dupla iluminação ou algum tipo de truque. E o irmão Branham disse que esta foto está em Washington, na Galeria de Arte, estava pendurada lá. O que o irmão Frank faz? O irmão Frank, ele faz uma parada em Washington, no caminho para Arizona, para a reunião. Sim, e então, e em toda a manhã eu busquei, procurei, já estava 11h15, eu já queria desistir, só havia mais um prédio lá, e eu perguntei a um homem gentil, que veio em minha direção, onde estava essa galeria de arte, e ele me disse, você está diante dela, você só precisa entrar, e eu entrei, e esta foto, no dia 18 de dezembro de 1969, em Washington, eu vi na galeria de arte, eu carreguei, segurei nessas mãos. Então não são histórias que nós inventamos, é realidade divina. Se Deus quiser, amanhã nós contemplaremos isto. Se no Velho Testamento nós lemos que o Senhor guiou o povo de Israel na coluna de fogo e de nuvem, acompanha o povo, é uma coisa, mas se sabemos que o mesmo Deus, na mesma forma, no nosso tempo, se revelou Irmãos e irmãs, isto é graça, de reconhecer isto. E como disse aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e abençoados são todos aqueles que ouvem e todos que veem. Agora, mostraremos, eu creio que são 20 minutos, nós veremos como Deus, o homem mais sem condições, que de fato, como nosso Senhor disse, sem mim, nada vocês podem fazer. E simplesmente dependendo totalmente do Senhor, e vocês verão como Deus utilizou e pôde utilizá-lo. E eu peço, simplesmente, tomem isso de coração e aceitem, e juntos nós agradeceremos por isso, o que aconteceu no nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, mais uma vez, somente crer, mais uma vez. Talvez vamos levantar um pouquinho, então nos sentaremos novamente. Eu quero vos perguntar algo. Se aquilo que eu disse é a verdade, então Deus está obrigado em relação à sua palavra, não sobre a mim. Ele é obrigado em relação à sua palavra. Então Ele cumprirá da forma como Ele prometeu. E se Ele o fizer, então todos vocês aqui, que não ainda aceitaram Jesus Cristo, vocês o farão. E vocês que veem a sua misericórdia a outros, então vocês terão fé. Orem e digam: Senhor, eu creio, eu sou crente, eu quero que você me cure, e Deus o fará. Nós deixamos a África há pouco, onde eu deverei voltar algumas semanas, África, Índia, Palestina, Alemanha, para cumprir uma missão em Durban, na África do Sul, após cerca de 3 ou 4 pessoas passaram pela fileira de oração, e as pessoas viram como o poder do Espírito Santo atuou nas pessoas e viram o que Deus fez. Em um dia só, cerca de 3 mil pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Assim eu creio que nós tomamos a palavra de Deus como linha de prumo para ir a todo o mundo para pregar o Evangelho. O Evangelho não pode estar somente em palavras, mas sim tem que ser provado pelo poder do Espírito Santo. Assim, o Evangelho prova o poder do Espírito Santo. Eu vou em alguns países, eles dizem: não somos missionários, nós sabemos mais que vocês, mas nós queremos alguém que tem fé suficiente para que a palavra de Deus seja confirmada. Isso eles querem ver. Então eles se convertem, assim encontram a Cristo, pois dessa forma eles podem crer. Eu confio em Deus de todo o coração que hoje encontramos graça, e que muitos vivenciaram Jesus Cristo como mesmo em seu coração ao encontro. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré possa abençoar cada um de vocês, é minha oração. Então, em ordem, nenhuma pessoa, a nenhum tempo, busca Deus. Deus busca a pessoa. Jamais, em todo mundo, uma pessoa buscou a Deus. Deus busca a pessoa. No princípio, quando o homem estava no Jardim do Éden e mostrou-se o caráter do homem, o homem Deus se escondeu, e o homem se escondeu, Deus o buscou. E Jesus disse, ninguém vem a Deus a não ser que o Pai o chame primeiro. Eu quero explicar algo. Se vemos uma visão, o que acontece? Quantos já tiveram um sonho? Eu digo cerca de 2/3. Sim, muitos não sonham. É o vosso subconsciente do que falamos. Existe o seu consciente e o seu subconsciente. No subconsciente, eu procuro, com a ajuda do Espírito Santo, de ser atuante. O primeiro é, eu faço perguntar isso, ele sim, eu creio, ele crê aqui em cima, mas o que é embaixo? Quem move, quem não é o homem na cabine de comando, mas sim é na casa de máquinas? Então vocês creem em algo, vocês sonham em algo, de que vocês viciaram, e quando vocês acordam, vocês se lembram das coisas que sonharam. Pode ser anos que se passaram, mesmo assim vocês se lembrarão daquilo que vocês sonharam. Mas uma parte esteve presente nisso, senão vocês sequer saberiam se vocês sonharam anos. Alguma pessoa constata que o seu subconsciente está lá, mas um que vê, ele é diferente. O seu consciente e o seu subconsciente estão diretamente ligados. Ele não dorme, ele tem seus olhos abertos, é um vidente, ele vê. Deus dá a umas pessoas para dormirem firmemente, sem dormirem, outros, eles que sonhem. Mas se eu disser, sonhe-me um sonho, vocês não poderiam fazer, vocês veem. Deus colocou na igreja apóstolos, ensinadores e dons do Espírito, apóstolos, profetas, santos, tudo para edificação da igreja. Paulo disse, se vocês falassem todos em línguas e chegarem aqueles que não sabem, vocês falam que vocês estão fora de sentidos, mas se um profetiza e revela os segredos do coração, todos não cairão e falam de verdade, Deus está contigo, não é verdade, não é isso o Evangelho? Então isso foi Jesus Cristo ontem, ele não é isso hoje, se vocês crerem, e através de dons de línguas do Espírito Santo, eu creio em toda a sua plenitude que ele é, o mesmo Jesus. Ele não está morto, ele ressuscitou dos mortos, ele está hoje aqui nessa noite, aqui nessa plataforma agora. Que ele vos abençoe e os ajude. Ninguém esteve aqui nessa região, que eu saiba. Eu não conheço ninguém aqui dessa região, somente alguns poucos dessa plataforma. O José, eu me lembro dele. Eu vejo o homem perto dele, ao lado dele. Eu não conheço seu nome. Então, irmão Lindsay, e talvez dois ou três pregadores que estão aqui. Mas Deus vos conhece a todos, na verdade, Ele vos conhece a todos. Esta mulher que está aqui, Deus sabe que eu jamais a vi em toda a minha vida. É completamente estranha para mim. Mas Deus conhece a ti. Mas então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então, vamos, o que ele foi ontem? Quando ele falou com a mulher, ele disse, dê-me a beber. Ela disse, mas isso não é um hábito, judeus e samaritanos, que eles têm algo em comum. Jesus disse adiante, e não é verdade? Ele perguntou, se Jesus ressuscitou dos mortos e vive hoje, ele disse, um pequeno tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me verão. Eu, um homem, um pronome pessoal, eu estarei com vocês até o fim do mundo. Essa é a verdade do Evangelho. Isso assim está escrito na Bíblia. Vossa teologia, posso passar ao largo disso, mas assim está escrito na Bíblia. Eu estarei convosco, em vocês, até o fim do mundo. Vocês sabem, eu espero por algo, isso é verdade, pelo anjo do Senhor, isso é verdade, eu estou aqui sem poder me ajudar, como vocês todos, se críticos estão aqui, quantos já viram uma foto e estiveram nas reuniões, a ciência e testificou essa foto, a grande luz, foram feitas cópias foram vendidas, que no Instituto de Houston, Texas, e tem os direitos autorais, Dr. George Lindsay, que um dos maiorais para analisar e para ver se havia uma dupla iluminação ou algo assim por diante. Jesus Cristo revelou e se confirmou a si mesmo como ontem, ou mesmo ontem, hoje e eternamente. Naturalmente espero por ele. Se ele me ajudará hoje à noite, eu não sei. Se eu disse algo que eu glorifiquei, que não foi algo, ele me perdoaria. Eu não queria, não foi minha intenção. Na humildade do meu coração, eu quero representar Jesus Cristo. que a sua graça possa estar aqui nessa noite. Eu falei essas coisas da sua palavra, que ele possa me ajudar, é minha oração. A organista está aqui, que ela possa, de fato, em grande adoração, cantar, tocar, somente que todos estejam em oração, e que se forem pedir a vocês de não declarar suas cabeças, então será verdade. Estejam prontos, de, independentemente, seja aqui ou os ouvintes, tragam algo em ordem. Primeiro tem que acontecer antes de vocês terem o tratamento. Primeiro a causa tem que ser encontrada, você sabe, porque se o médico dá uma aspirina somente para você, ele só quer livrar de você, mas se ele é um bom médico, ele examinará e constatará o que é, e então ele começará o tratamento. Se um grande espírito tem um pecado desconhecido que está fora da vontade de Deus, vocês podem gritar e orar toda noite, nada acontecerá, pois o inimigo tem um direito a isso. Você tem que cuidar disso. Se Deus colocou uma maldição sobre alguém, então vocês colocam as mãos sobre alguém, então entra em dificuldade. Agora o Espírito Santo está aqui. Em nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, eu tomo cada pessoa aqui sob o meu controle, para a honra de Deus. E agora eu quero falar contigo, irmã. O teu consciente diz, fala que algo aconteceu. Sim, aconteceu. Se é verdade, deixa as pessoas saberem no qual você levanta sua mão. É a sua presença, não é verdade? Eu sou estranho a você. Eu jamais vi em minha vida. O Espírito Santo, do que eu disse, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se eu posso testemunhar isso verdadeiramente e explicar que é a verdade e ele é o mesmo, então ele revelará algo sobre ti, a mim, que te ajude a crer. Você está aqui, eu não sei qual o seu problema, ele sabe. Se Deus permitir, você então receberá sua cura, o que quer que seja, seja um desejo, um problema financeiro ou alguma coisa, ou dificuldades familiares e assim por diante. Ele sabe, ele pode me deixar saber. Então, ele está então como o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como ele revelou a mulher no poço. Eu vejo como se você estivesse partindo de mim. Eu vejo, você teve uma grande pancada, foi um acidente, de carro. Você foi jogada nos ares e o seu pescoço se desrancou e causou um câncer. Eu vejo, você ensina na escola dominical, você crê que Jesus Cristo te cura, eu faço. Ó Deus e Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, e sob a autoridade da palavra de Deus, eu ordeno que este mal que saia desta mulher. Satanás, vocês foi revelado, saia dessa mulher. Em nome do Deus Todo-Poderoso, eu ordeno, abandone em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmã, um momento, por favor. Eu quero ainda falar a você. Naturalmente sumiu. Glória seja ao Senhor. Sumiu. Sim, ela se tornou totalmente calma. E esse tumor saiu, você está curado. Caminhe feliz nos seus caminhos. Tenha fé no Senhor Jesus. Deixe o Senhor Jesus estar o ponto central dos vossos pensamentos quando vocês pensam sobre essas coisas. Quando pensavam sobre isso, estavam unânimes. Lembre-se disso. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele hoje é o mesmo. Agora tenham fé. Vocês ouvintes, olhem aqui e creiam de todo o coração. E deem sua atenção sem divisão. Estejam em oração diante de Deus. Agora, eu creio que esta é a mulher. Esse é o paciente. Venha mais perto, irmã. Obviamente, isso não te causará dano. Você está ciente da sua presença. E amados, na reunião, eu sou vosso irmão. Isso não é psicologia. Eu sei que esse pensamento vem dos ouvintes. Isso não é. Isto é o Deus Todo-Poderoso. Não é psicologia. psicologia. Pensem, esse é o Senhor Jesus, estejam unânimes. E agora, irmão, eu quero falar contigo. Nós somos estranhos um ao outro, eu assumo, mas Jesus Cristo nos conhece a ambos. Essa é a primeira vez que nós nos encontramos nessa terra, mas Ele te conhece e te alimentou toda a tua vida. Ele me conhece, e se eu, teu irmão, através da sua graça, através de um dom divino, do qual a sua vida não tem nada a ver, isso foi me dado desde o nascimento, como criança. Eu me lembro de uma visão. Eu quero que vocês olhem para cá. Naturalmente, você está doente. Você está sofrendo. Há um espírito escuro ao seu redor, a morte em forma de câncer. O câncer está no teu seio. Você foi analisado, examinado por um forte médico, e você também tem uma hérnia ou um problema de estômago e até um problema de coração forte. E há 3 dias você estava sentada no canto de uma cama e já estava quase no fim contigo. Você estava olhando para a janela. Essas coisas são a verdade, tudo é verdade, mas o que quer que seja, partiu de ti. O que você pensa que foi, que conhece a tua vida, foi Jesus Cristo? Aceite assim, sim, obrigado. Tu estás pronta, você sabe que algo sobrenatural está aqui. Se você crê que é o Senhor Jesus Cristo, como eu preguei da palavra, e se você crê que é Jesus Cristo, eu vejo o espírito escuro ainda está sobre ti, uma coisa muito séria. Eu vejo o teu nome, Eva, o seu último nome é York, e você mora nessa cidade, e o número da sua casa é 613, na sexta rua. Isso é verdade. Você pode ir curada para casa em nome de Jesus Cristo. Você está curado. O Senhor te abençoe. Vá no teu caminho e seja feliz. Tenham fé. Não duvidem. A Escritura diz, vá e não peques mais, para que coisa pior não te venha. O pecado é a incredulidade. Pecado não é somente fumar, beber ou jogos de azar. Isso são só características do pecado. Vocês fazem isso porque não creem. Jesus disse, vão e não pequem mais, ou não sejam mais incrédulos, senão coisas piores virão sobre ti. Tenham fé em Deus, creiam nele de todo o coração. Eu vejo a luz está seguindo ainda a mulher. É ela que esteve, saiu aqui agora. Está agora sobre uma mulher de cor lá, que está com problema. Você crê que tem o lenço? Você pode se levantar, você tem o lenço, você pode aceitar a sua cura, você está curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenham fé em Deus. Vocês creram? Você tem uma hérnia, não é verdade, Senhor? Você que está sentado lá, você está lá sentado e orando, Senhor, deixe esse homem falar para mim, não é verdade? Se é verdade, eleve sua mão, levante-se, a tua fé te curou, vá para casa, Jesus Cristo te tornou saudável. Ele é o mesmo Senhor Jesus, ele não precisa estar aqui, vocês só precisam crer. Creiam em Deus de todo o coração, e vocês receberão aquilo que vocês pedem. Jesus Cristo vos dará, se vocês somente puderem crer. Mas vocês precisam ter fé, vocês precisam crer nele de todo o coração, e Deus deixará acontecer. Esse é o paciente, desculpe-me, Senhor. Você crê de todo o coração? Você crê? Sim. Você está um pouco exaltado, nervoso, porque ele está presente aqui. A sua presença está aqui. Eu creio. Você não é dessa cidade, você vem de outra cidade principal de Richmond, Virgínia. Você tem câncer no teu interior, na sua boca, no seu mandíbula. Você quer ir para casa, estar saudável. Receba Jesus como teu Salvador, em nome de Jesus Cristo. Que ele abandone esse homem, vá e seja curado. Deus te abençoe. Creia de todo o coração. O que você diz? Eu sei agora. Enquanto te vejo, você é uma pessoa muito mais jovem, como você está aqui na minha presença, você está sofrendo num tipo de dor de cabeça. Elas começaram há muitos anos, há cerca de 25 anos, suas dores de cabeça começaram. E desde daquele tempo estão te atormentando sempre. Você creu muito. Você, nessa hora, qual você está agora? Você orou por esta hora. Você disse em oração a Deus, se eu somente pudesse chegar lá e entrar na fila de oração, e se eu orar por sua dor de cabeça parar, então isso é verdade? É verdadeiro? É verdade. Agora, você ouviu o que foi dito? Não fui eu, isso foi minha voz. O que quer que foi? Eu somente vejo, por exemplo, uma mulher mais jovem, então é dito. Mas é assim, como foi dito, você crê que Deus é, que Ele fez, eu estou certa, ela diz. Você está certa que Deus está aqui. Um momento, por favor. Eu vejo outra coisa. Uma mulher jovem está próxima, é próxima de... É sua filha. Sim. Você teve há pouco uma viagem, planejado uma viagem. Você queria visitá-la. E ela é de Indiana, de Richmond, Indiana. Lá ela mora. O seu marido é um pregador. E ela te escreveu uma carta e te disse que não deveria vir aqui porque eu viria aqui. É verdade? Você está curada. Você pode ir para o seu caminho. Deus te abençoe, irmã. Agora, creiam. Tenham fé em Deus. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, vocês têm confiança e creiam. Deus abençoe-os. Preciosas pessoas de cor que estão jubilando lá. Ele está sempre pronto para ajudar. Quando vocês creem, Ele ajuda as pessoas que estão em dificuldades. Pense somente na mulher. Agora eu vejo o Espírito Santo e lá naquele canto está sobre uma mulher negra. Ela está olhando para cá. Ela orou, está orando ainda. Ela tem um tumor, ou seja, no seu pescoço. Ela levou sua mão. Você aceita a sua cura, mulher? Também a mulher que está diretamente atrás, sentada atrás dela, também ela tem um tumor, e qual seja, no seu ombro. Isso é verdade, mulher? Levante-se, levante as duas mulheres, as duas mulheres de cor. Jesus Cristo vos curou a ambas. Vocês podem ir para casa curadas para a honra de Deus. Deus abençoe, a vossa fé vos ajudou. Tenham fé em Deus. Não tenham incredulidade, mas sim fé. Creiam que todas as coisas são possíveis.
Amém.
Que fronte de fé está nesse edifício agora? Então está preenchido esse salão. Vocês estão certamente no Espírito Santo. Tudo poderia acontecer aqui. Como vai, mulher? Você crê que eu sou profeta de Deus? Eu penso um profeta como pregador. Você não pensa que eu sou do inimigo. Você crê que eu sou de Deus. Assim você aceita. Então posso te ajudar. Porque ele disse-me, se eu alcanço que as pessoas creiam em mim, e que seja, então, sincero na oração, então nada poderia subsistir à minha oração. Não eu vos ajudo, mas sim Deus atua a cura. Eu perguntei e disse, eles não me querão. E ele respondeu, dois sinais serão te dados, como foi dado ao profeta Moisés. Então as pessoas crerão. Um deles foi de revelar os segredos dos corações das pessoas. Você não está aqui, para você mesma, você está nervosa, está fatigada, isso tudo veio pela doença dessa criança. A criança está sofrendo e foi já rejeitada por médicos, tem leucemia. Isso é verdade? Você trouxe de fora da cidade essa criança para cá, veio para cá. Você veio do leste, do oeste, de uma cidade montanhosa, Pensilvânia, e a vossa cidade é Chambersburg. Traga-me, isso é verdade, traga-me a criança. Oh, preciosa irmã, se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele te colocaria as mãos e a morte teria que partir de ti, e você crê que estou em sua presença como seu servo. Eu coloco em seu lugar as mãos sobre essa criança e ordeno que o demônio abandone essa criança e que a vida nessa criança venha a ela. E venha para fora Satanás dessa criança através da autoridade da palavra de Deus. E diante da Bíblia, eu ordeno a ti, aparta-te, saia e abandone essa criança. Você crê que você está curado? Então acene para a reunião. Deus te abençoe. Deus abençoe essa pequena menina com essa fé poderosa. Deus te abençoe. Você crê em mim como seu profeta, como seu servo? Você crê que Deus está próximo e seu Espírito está aqui e que aquilo que está acontecendo aqui acontece a partir do Senhor Jesus? Eu somente sou uma pessoa. Se Deus me deixa saber algo e me mostrar algo como confirmação de que eu estou aqui como seu profeta e estou dizendo a verdade, como Ele revelou, oh, mulher, traga sua mulher. Ele disse à mulher ao poço, busque os seus. E ela disse, não tem. Então ela reconheceu, eu sei, você é um profeta. O mesmo Espírito que estava no Filho foi prometido, Ele veio, Ele está conosco até o fim do mundo. Você crê que Ele sabe os seus problemas? Ele sabe, eu não sei. Você tem um problema de coração, amém. E todos que têm um problema de coração, levantem-se. Vocês podem ser curados agora. O que quer que seja, vocês podem ser curados agora. Senhor, nosso Deus, Tu conhece como somos fracos. Nós conhecemos, mas conhecemos o Teu poder. E nós sabemos quão forte Tu és. Problemas de coração, os nossos, é mestre, não pode curar, mas Tu criaste o coração. E eu ordeno agora, é esse poder demônico que está prendendo essas pessoas com problemas de coração, que saiam deles, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, irmã. Eu quero te dizer algo ainda. Você já está sentindo algo diferente, já como nunca sentias há tempo. Você se deitou, estava mal, mas foi tirado de ti. Você está curada. Você está sã. Vá pelo teu caminho. Tenham fé em Deus. Sejam unânimos, permaneçam firmes na fé. Como vai a ti, Senhor? Bem, nós somos estranhos um ao outro, mas o Senhor Jesus conhece a nós ambos. Senhor, Deus dos céus, que criou os céus e terra em Jesus Cristo, morou em Jesus Cristo, foi prometido voltar. E Ele disse, o que eu fiz, vocês também farão. Eu digo como seu profeta, eu faço em função, porque onde o Senhor me disse, se você conseguir que essas pessoas se creiam, então se são revelados também os segredos do coração, então terão que crer. Você me crê. Você também é um pregador do Evangelho. Você não está doente. Você veio por um bom motivo. Você quer que um revelamento antigo venha na tua igreja. Isso todos nós queremos. Deixe-nos todos levantar-nos e ter um revelamento antigo. E que Deus quer dos céus e a terra. Eu te peço agora que cada poder demônico saia desse salão, seja quebrado desse salão. Que o poder de Jesus Cristo, Senhor, nós não somos vencidos de Satanás. Você está vencido, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que saiam dessas pessoas agora. E vocês que estão aleijados, levantem-se e glorifiquem o Senhor. Crer somente. Para isso nós todos falamos amém. Eu quero simplesmente que nós inclinemos nossas cabeças e não somente em oração silenciosa estejamos, mas sim em fé, tomemos Deus na sua palavra, que de fato todos que ainda não vivenciaram a salvação de Deus agora possam vivenciar, que ainda não tenha certeza de que o pecado foi perdoado, que a culpa, que o pecado foi coberto, o pecado e a culpa perdoada, que ainda não tenha certeza de ter se tornado propriedade do Senhor. Aceitem-o agora, pois assim está escrito: todos que o aceitaram, a ele lhes deu e a ele lhes dá hoje o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome. Não esforço próprio, mas sim a fé. A fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. O mesmo vale também para todos que têm um sofrimento, que têm um sofrimento. Nós não queremos somente ter olhado e visto, e não somente termos sido lembrados da Escritura, que o Senhor, de fato, Ele curou a todos que vieram a Ele. Assim está escrito. E assim aconteceu. A nós não sobra nada além de crer de coração. Todo mais Deus já fez e deixa em nossas vidas, pela graça, acontecer. Deixe-nos nesse primeiro dia deste ano, na primeira reunião, de fato, confiar no Senhor, de coração confiar. A obra foi consumada. E como em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios está escrito que a palavra da cruz é um poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, para nós é o poder de Deus. Também nessa noite é o poder de Deus para ti e para mim. Todos que estão enfermos agora possam crer, e nós juntamente oraremos e juntos creremos. Quem quiser vir para a frente pode fazê-lo, seja por perdão, seja por cura, que deva ser orado. E então, como terceiro, todos que de alguma forma estão amarrados, que têm uma paixão da qual não podem se livrar, não conseguem a si mesmos se livrarem. E por isso está escrito: a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E hoje pode de fato acontecer. Na alma, no espírito, no corpo, Deus, a santa palavra de Deus, hoje pode ser encontrar confirmação. Quem tem um pedido, nós não olhamos ao nosso lado, permanecemos em oração e em adoração diante do Senhor. Quem tem um pedido que podemos trazer ao Senhor? Sim, alguns. Sim, alguns. E vamos falar mais uma vez. Jesus Cristo, é o mesmo. Não foi, mas é. E ele que foi, é e permanece o mesmo em toda a eternidade. Ele salvou e ele salva hoje. Ele curou e ele cura hoje. Ele libertou e ele liberta hoje. E hoje, assim como ouvirmos a sua voz e cremos que simplesmente aconteça. Aceitem na fé, nós oraremos, agradeceremos juntos e Deus confirmará a sua palavra. Amado Senhor, Tu és o nosso Redentor. Isaías 53 se tornou realidade, se tornou verdade pela cruz do Gólgota. Ele carregou nossas doenças. Ele carregou sobre si nossas dores. Nas suas feridas, nós fomos curados. Amado Senhor, Tu derramaste o Teu sangue, o sangue do novo pacto. Dá-nos cura, libertação, salvação da alma em todos. Revela o Teu poder e a Tua glória. Nós honramos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, e Te agradecemos por podermos ter parte nisto, o que Tu estás fazendo atualmente. Nós Te agradecemos ainda juntos por aquilo que Tu fizeste em nós e muitos milhares em todo o mundo. Nós Te agradecemos a Ti por Tu nos teres revelado a Tua palavra, a Tua vontade revelada. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos. Tu nos abriste, ungiste os nossos olhos. Nós Te agradecemos de coração por esta noite. Amado Senhor, permita-me que eu agora, todos que creem em Teu nome, que eu possa exclamar para eles: sejam salvos pelo sangue do Cordeiro, sejam curados nas feridas de Jesus Cristo e sejam libertos do poder de Satanás, plena redenção, plena cura, plena libertação. Amado Senhor, nós Te agradecemos, nós Te agradecemos, nós Te agradecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar: este é o dia, este é o dia. Para você, para mim, para nós, Ele fez. Ele nos deu esse ano, que seja um ano especial, um ano de jubileu, um ano de júbilo, um ano abençoado, e que seja além de tudo que já aconteceu até agora, que Deus possa dar acima de pedidos e de compreensão, possa atuar e dar graça. Tudo é possível àquele que crê. E juntos nós pedimos para todo o corpo do Senhor, para a igreja noiva em toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Amado Senhor, também isto nós compreendemos, que a última mensagem, o último chamado que tu deixas surgir, passar, até chegar até os fins da terra, para que o teu povo, a tua igreja, a tua multidão comprada pelo teu sangue seja chamada para fora. Nós te agradecemos por esta mensagem divina da plena salvação, porque podemos carregá-la. E nós te agradecemos juntos pelo ministério do irmão Branham, que tu destes a ele para chamar a nossa atenção aquilo que tu prometestes e também fizestes e ainda farás. Amado Senhor, que agora, que podemos viver agora e temos olhos abertos, é graça, e mais uma vez graça. Abençoa-nos, esteja conosco, abençoa a todos que estão espalhados por todo o mundo, abençoe-os, e deixe esse ano ser um ano de bênçãos, um ano de jubileu, um ano realmente de júbilo. Ó Deus, juntos, nós te falamos gratidão também por aquilo que aconteceu no ano de 2010, o que tu fizestes, especialmente na África. Abençoe da riqueza da tua graça. E eu peço mais uma vez, que este ano seja um ano extraordinário. Nós olhamos para ti, nós te lembramos de todas as promessas e te agradecemos pela plena restauração, pelo reavivamento através do teu Santo Espírito. Mais uma vez, nós te falamos gratidão, obrigado te falamos, e gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. Tenhas tu o teu caminho com todos nós, a tua vontade aconteça nos céus como na terra. Glorifica o teu nome e confirme a tua palavra. Abençoe especialmente todos os irmãos servidores em nosso meio e em todo o mundo. Que a unidade do Espírito no teu corpo possa retornar e a tua igreja possa estar caminhando ao mesmo passo adiante. Amado Senhor, eleve tu mesmos a tua face sobre nós e nos dê a tua paz e a tua bênção do primeiro até o último dia. Seja a ti consagrada a nossa vida e nós te agradecemos por que tu estarás conosco, assim como prometestes. Abençoa especialmente todos que chegaram novos, todos que ainda não estão ainda confiados com tudo que tu prometestes e fizestes e ainda farás. Grande Deus, que todos possam encontrar a conexão no teu atuar pela graça. Mais uma vez te agradeço, meu coração está movido, pois grandes coisas tu fizestes em milhares, em mais de milhares de almas. Nós te agradecemos de coração por isto. Louvado e glorificado seja tu, Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia. Todo povo diga aleluia. Todo povo diga amém. Amém, amém, amém. Quantos creem que o Senhor nos ouviu? Que de fato fomos abençoados com cada bênção, como a Santa Escritura diz. Não somos mendigos, não. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E Deus nos, de fato, por sua graça, deu tudo, um pleno evangelho, uma plena salvação, plena revelação da palavra e da vontade de Deus. Ao nosso Senhor cabe toda a honra. Sejam alegres e sejam gratos. Deus, o Senhor, abençoe-nos. Esteja com todos nós. Aleluia. Qual foi o coro? Sim, louvor, honra, sim. E ainda tu és digno, tu és digno. Amado Senhor, agora nós pedimos a todos os irmãos que estão traduzindo em outras línguas, esteja com eles de forma especial e os abençoe e os coloque através disso para a bênção, para que possam passar adiante o que tu nos deste. Nós te agradecemos também por todas as possibilidades de também que a tua palavra pode ser levada a todo mundo que nós temos hoje em dia. Abençoe, começando com Nova Zelândia, em todo o redor da terra. Abençoe por sua graça, dê fé, dê revelação, dê obediência. Nós te colocamos, nos colocamos diante de ti, nos consagramos a ti diretamente. Aceita-nos, aceita-nos. nossas vidas sejam consagradas a Ti para o tempo e para a eternidade, em o santo nome de Jesus. Aleluia. 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 Em breve, como Amém. Vocês sabem que eu disse todos que agora creem na palavra de Deus e seguem o Senhor estarão lá quando o Senhor voltar. Ao nosso Deus seja honra. Vocês